Verdadeira masculinidade envolve um caráter forte, uma atitude responsável e liderança baseada em valores corretos. Masculinidade não é uma questão de idade, mas de maturidade. É o resultado de um processo de aprendizagem que inclui a disciplina, sofrimento e dor. Bem-vindo ao Chamados à Vitória, um programa de homem para homem. Eu sou o apresentador Edson Tawil, mas é preciso que você entenda que ser homem demanda mais do que a sua determinação e força de vontade. Ser homem tem a ver com as qualidades que o próprio Deus desenvolve em você, uma força interior que brota do seu próprio ser. Obrigado por sintonizar em nosso programa. Os próximos minutos podem mudar sua vida e trazer nova esperança e direção. Você é chamado a ficar firme, mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. Vamos receber Douglas Peck, que nos trará o tema de hoje, Quando Deus Quer Formar um Homem. Olá, Douglas, seja bem-vindo.
Olá, Edson. Tudo bem? Tudo Olá, certinho.
Obrigado pela sua presença.
Imagina, eu que agradeço estar aqui. Olá, meu amigo ouvinte. Você já está pronto para se tornar o homem que Deus quer que você seja? A palavra de Deus nos ensina que o sofrimento, as provações, as dificuldades são necessárias para uma verdadeira mudança em nosso caráter, nossos valores e como vivemos. Uhum. Sabe, há um velho ditado que diz, o dinheiro não faz um homem, mas revela o que o homem é. É. A gente pensa nisso e, por outro lado, as provações, o sofrimento, as dificuldades, elas não só revelam o que o homem é, mas as suas convicções e os seus valores, mas também podem ser ferramentas que Deus usa para formar o homem. Na verdade, certo. O próprio Jesus nos disse em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo,
eu gosto desse contudo.
É, não para aí, né? Vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Amém.
Novamente está em João, capítulo 16, versículo 33. Uhum. O processo para nos levar à imagem de masculinidade que Deus tem em mente e revelar a verdade em nossos corações pode ser um processo longo, envolvendo sofrimento e dor. Mas que nos faz ter experiências incríveis com Deus.
Ô Douglas, é como um livro, né? Você só conhece o livro na hora que você lê,
exatamente.
Não pelo título,
nem pela capa. Exatamente.
É. Alguém já disse isso. Chamados à Vitória, quer encorajar homens de hoje a ficarem firmes nos valores de Deus. Neste mundo de materialismo, autogratificação, precisamos de um novo entendimento do valor que temos e dos valores principais de Deus. Nosso valor não é medido pelo que fazemos ou temos, mas sim pelo que somos. A história do nosso programa de hoje vem do terceiro livro da série de livros Cada Homem, um Guerreiro, de Lonnie Berger, e nós a apresentamos para ajudá-lo a se tornar um vencedor. Você pode saber mais a respeito desses livros no site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo junto.
Edson.
Oi.
Você sabe que há uma verdade preciosa sobre as provações que está escondida na palavra de Deus? Você pode me ajudar a procurar essas verdades?
Claro.
Então, por favor, leia esse texto bíblico aí em Tiago para nós, por
pois
favor.
Não. Essas palavras são da carta de Tiago para os crentes espalhados por todos os lugares. No capítulo 1, verso 2 a 4, nós lemos: meus irmãos, considerem muito de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E aqui vai a primeira pergunta, Douglas.
Sim.
Encontramos aí algum mandamento para obedecer?
Sim, e eu acho que é um mandamento que vai na contramão da nossa sociedade, né? Porque nós somos tentados a reclamar do clima. Ah, tá chovendo.
É.
Da comida. Nossa, eu não gosto disso. Do governo. É. O governo é... Bom, vamos pular essa, né? A lista é grande. A gente sempre tem a tentação de ficar reclamando. E às vezes a gente ouve dizer que as pessoas se queixam porque não querem assumir responsabilidades pelas suas vidas. Né? Não sei se isso é verdade ou não. Mas o mandamento que a gente encontra aqui, ele é dado sobre como tirar o máximo proveito das oportunidades em nossas vidas, uhum. mesmo quando os problemas aparecem no nosso caminho.
É.
Essa não é a nossa resposta natural. Vem um problema, a gente quer reclamar, quer brigar, quer lutar contra o problema, fica chateado. Uhum. Mas quando a gente aceita no nosso coração que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele nos ajuda a obedecer essa ordem e acreditar, tanto contra os sentimentos naturais, que vamos transformar a preocupação em adoração.
É interessante, né? Porque aquela história, você pede paciência para Deus. Ai, Deus, dá-me paciência. O que, que Ele vai mandar?
Problema.
Luta,
exato.
Problemas. Você aprender a ter paciência. Então, cuidado com o que se pede, né? Bom, Douglas, a segunda pergunta. Encontramos aí alguma promessa para nós?
Deus nos promete o quê? Que a prova da nossa fé vai produzir perseverança. Sempre que eu assisto algum tipo de esporte ou os Jogos Olímpicos, principalmente os Jogos Olímpicos, eu fico maravilhado, né, a observar o que os atletas conseguem fazer.
É.
Eles treinam durante anos. É. Nossa, treinam anos para essas competições. Disciplina, sofrimento, são um preço muito alto que eles pagam, né? A Bíblia nos lembra, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Isso está em 1 Timóteo 4:8. Eu quero encorajar nossos ouvintes a ficar firmes diante das dificuldades e do sofrimento, lembrando da recompensa que vem no final da corrida.
Então,
você estava olhando para mim porque eu não pratico exercício físico, né? É porque está na Bíblia, o exercício físico é de pouco proveito.
Ai, meu Deus do céu. Mas é importante a gente ocupar a mente, principalmente, com as coisas do céu, né?
Exatamente. Piedade, porém, para tudo é proveitosa.
É, então tá bom. Douglas, mais uma pergunta.
Sim.
Algum pecado para evitar?
A gente lembra do povo de Israel, né, no Antigo Testamento. Quando Deus estava os levando no meio do deserto, eles reclamaram por 40 anos.
Quer dizer, tudo aquele milagre não foi suficiente, né?
Reclamaram 40 anos, mesmo quando a presença de Deus era evidente, né?
Sim.
Quando tinha a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. O calor, a comida, a falta de água, o desejo pelas coisas que eles tinham deixado no Egito, eles tomaram o coração deles e tornaram esse coração num coração rebelde, e eles desobedeceram a Deus. A única maneira da gente evitar repetir esse pecado é obedecendo o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
É, mas eu estou sofrendo, vou ter que dar graças? Tem que dar graças, porque Deus, em tudo, Ele tem um propósito, né?
Exato.
Mais uma pergunta, Douglas.
Sim.
Qual a aplicação prática, então, para nós nessa vida?
Então, alguém já disse que nas dificuldades e nas provações, nós temos a chance de ou nos tornarmos amargos, ou nos tornarmos pessoas melhores.
E como uma pessoa amarga contamina o ambiente, né?
Sim,
Deus,
exatamente.
Terrível isso.
É verdade. Eu acho que nós precisamos aplicar essa verdade nos nossos próprios desafios. Pedir ao Senhor que continue trabalhando em nós até que a gente fique livre da reclamação, livre da dor, não da dor, mas da nossa reação natural à dor que vem com os problemas. E eu espero que você, meu querido ouvinte, esteja disposto a fazer o mesmo.
É. Vamos aprendendo todo dia, né? A cada momento, a gente morre aprendendo. Vamos lá para a última pergunta, então, Douglas.
Sim.
Há algo novo a respeito de Deus que eu devo aprender?
Olha, eu acho que a realidade de que Deus usa as provações e a dor em nossa vida talvez seja uma ideia nova para alguns dos nossos ouvintes, né?
Até para
mim. Uma coisa desconfortável. pois é. A gente sabe disso, mas é difícil a gente lembrar e encarar, né? Porque a gente faz de tudo para defender a nossa zona de conforto, não é? A gente quer ficar lá, não, aqui é a minha zona de conforto,
mundinho,
não quero sair
no
daqui.
No seu mundinho.
Pois é, mas só que Deus é muito maior e muito mais sábio do que nós, né?
É.
E Ele diz na sua palavra, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso está em Isaías 55, versículo 8 e 9.
É, Ele é soberano.
Pois é. Não vamos reduzir o nosso Deus Todo-Poderoso à nossa compreensão limitada, né? Nem esquecer que Ele é um Pai amoroso para com seus filhos e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar.
Aliás, a própria palavra nos diz que junto com a tentação também dará o escape.
Exato.
Muito bem. Um homem com o caráter de Deus é formado através de momentos difíceis, provações, sofrimento. Se você está passando por tempos difíceis agora, lembre-se da promessa de Deus. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isso está em Isaías, capítulo 43, de versos de 1 a 3. Que pena. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, Chamados à Vitória, que teve o tema Quando Deus Quer Formar um Homem. As histórias do nosso programa vieram do terceiro livro da série de livros Cada Homem, um Guerreiro, de Lonnie Berger. Eu sou Edson Tawil e em nome da Rádio Transmundial agradeço por você estar ligado e continuar firme ouvindo o nosso programa Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe! Esse programa foi apresentado por Edson Tawil e Douglas Peck. Na mesa de som, Thiago Parisi. Até o nosso próximo programa.